Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Pessoal, estamos começando aqui o primeiro programa na Rádio da Unicamp sobre a Mostra de Verão das Artes Cênicas 2019. E hoje a gente vai começar, e uma forma que a gente pensou de dar um pontapé inicial falando sobre essa mostra, que acontece todo semestre, né, que são as mostras dos trabalhos realizados pelos alunos. A gente decidiu começar falando sobre acessibilidade. Tem sido um tema bem recorrente para a gente, que a gente julga necessário e importante. E, para abrir esse programa, a gente tem dois convidados hoje aqui. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem quem vocês são, um pouquinho de vocês.
Bom, meu nome é Vinícius, estou no terceiro ano da graduação de Artes Cênicas. Trabalho desde o começo do ano com audiodescrição. E tô conhecendo essa nova área, tá sendo bem interessante.
Meu nome é Daniela Forchetti, eu sou aluna de doutorado aqui da Unicamp, do Instituto de Artes. Minha pesquisa é em acessibilidade e arte, principalmente em performance e espaços museológicos.
Que legal. Bom, acho que temos coisas boas para falar, então. A gente podia começar falando da mostra, que ela vai acontecer agora em novembro. Então, aqui, ouvindo a gente, é uma forma de saber um pouco mais sobre a mostra, mas a gente vai ter material gráfico nas redes sociais também. Vai ser bom para acompanhar, escolher um dia para assistir os espetáculos ou ouvi-los, não é mesmo? E queria que Resca falasse um pouco sobre a acessibilidade na mostra, que eu acho que você vem acompanhando esse crescimento e como que tem sido fazer acessibilidade, aonde buscar.
Certo. Dentro da mostra, a acessibilidade surgiu ano passado na Mostra de Verão. E alguns espetáculos tinham audiodescrição e outros tinham intérprete de Libras. Aí, não eram todos, não eram todas as sessões. Mas desde o semestre passado, que foi a Mostra de Inverno das Artes Cênicas, a gente conseguiu que pelo menos uma sessão de todos os espetáculos, que eram 4, tivessem tanto audiodescrição quanto uma intérprete de Libras. E agora, de novo, esse semestre, na Mostra de Verão, a gente conseguiu também intérprete de Libras e audiodescrição para as sessões das 14h no Pavi Arts.
Então, todas as sessões vão ter acessibilidade à tarde?
Apenas uma sessão, de cada espetáculo.
Muito bom. Acho legal porque tem uma coisa que às vezes a gente vai muito ao teatro e falta a acessibilidade, né? E são poucos espetáculos que a gente vê, e a gente até estava conversando um pouco antes de começar que existe uma demanda, existe uma procura, mas às vezes as pessoas não sabem que tem, porque é isso, se tem pouco costume, isso também é meio recente, me parece, assim. Poucos espetáculos que eu vi para fora da Unicamp, eu fui, estava tendo algum tipo de acessibilidade. E é muito importante falar disso, porque para disseminar também, né, e as pessoas terem acesso, se elas quiserem consumir esse tipo de arte, elas poderem também, porque elas podem, né? Dani, por que fazer uma pesquisa sobre acessibilidade? O que te levou a isso? Assim, não sei se é uma pergunta muito recorrente que as pessoas te fazem.
Então, a princípio, eu sou a única aluna daqui do Instituto de Artes que faz uma pesquisa em arte e acessibilidade. No caso, eu estou dentro do Instituto de Artes Cênicas. Mas como eu trabalho junto dos museus, nos espaços museológicos, é uma pesquisa que a gente fala em site específico. Você prepara uma pesquisa dentro daquele espaço, no caso, o espaço museológico. Então, eu estou trabalhando em duas interfaces. Seria tanto as artes cênicas quanto as artes visuais. E eu acho que vem crescendo o interesse das pessoas em conhecerem. Acho que é importante a gente falar o que é acessibilidade. A acessibilidade, o que difere da inclusão, não é? Inclusão, a gente inclui, incluir, ou seja, tratar todos de forma equânime, não de forma igual. Porque se a gente trata todos de forma igual, a gente não está dando a mesma oportunidade, porque algumas pessoas têm necessidades diferentes de outras. Então, se eu penso em equânime, ou seja, eu dou o valor e a necessidade para o que cada um teria que ter acesso, né? E a acessibilidade é o recurso. Então, acessibilidade à audiodescrição, que é a minha formação, que seria acessibilidade comunicacional, como a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, é uma língua e é uma acessibilidade para a comunidade surda. E audiodescrição, uma acessibilidade para pessoas que têm baixa visão, pessoas cegas. Mas tem muitas pesquisas também que falam que a audiodescrição é ótima para pessoas analfabetas, porque se tem uma legenda, ela não vai saber ler, então ela vai ouvir o que está escrito ali na descrição. É ótima para surdos cegos, que é uma outra forma de apresentação de deficiência, que a pessoa também vai poder ouvir a descrição, para idosos, para crianças. Quer dizer, ela vem ampliando não só dentro do público cego e com baixa visão, mas mostrando que a acessibilidade ela pode ser útil em várias fases da nossa vida, desde da criança, sim, até o idoso, né? E eu acho que a maior importância da gente oferecer recursos de acessibilidade é para vencer uma barreira que se chama barreira atitudinal. As pessoas não reconhecem que a maior dificuldade é o preconceito. Ele não é enfrentado, ele é, vamos dizer assim, resvalado, né? Então, a gente, sim, oferece um recurso, que é o que a gente estava falando, né? Começou uma vez, depois isso foi aumentando, e aí todo o espetáculo, até você chegar nesse lugar de todos os espetáculos serem oferecidos, a gente está realmente distante. Porque o público, às vezes, não vem, não é porque não tem condição, mas o próprio transporte para se chegar até aqui é precário. Não é? Então, a gente resvala em outros problemas que não só oferecer o recurso, mas como que essa pessoa vai chegar até aqui? Como essa informação chega até essa pessoa? Uhum. Então, acho que a rádio é um ótimo veículo para isso, porque a gente está disseminando para um público que talvez nunca ouviu falar sobre isso.
Sim, e também ter pessoas preparadas para receber, né? Na mostra passada, a gente, sempre quando tinha um espetáculo que tinha acessibilidade, ter a preocupação de ter pessoas que vão estar aptas para receber, porque se chegam pessoas desse público para assistir o espetáculo e daí não tem ninguém para orientar elas ou recebê-las, né? Acho que quebra um pouco, pode quebrar até a experiência em si. Mas, seguindo, eu queria falar um pouco sobre os órgãos da Unicamp e como que a gente trata isso dentro da universidade. Qual que é a preocupação, se a universidade... Vocês acham que a universidade tem uma preocupação em volta da acessibilidade? Como que é o projeto? Queria que vocês falassem um pouco disso também, porque eu acho importante a gente falar que, às vezes, passa batido, né?
Uhum. A mostra só acontece de forma acessível por conta do Laboratório de Acessibilidade da Unicamp, que fica na Biblioteca Central, no primeiro andar, que abrange majoritariamente a parte para as pessoas cegas. Então, temos materiais acessíveis lá, tanto livros em braille, quanto transformar site em site acessível e outras formas de transformar...
Audiodescrição.
Audiodescrição. E a gente conseguiu essa parceria com o Lab para termos um estudo para que os alunos de artes cênicas pudessem fazer as audiodescrições dos espetáculos. Então, durante o semestre passado, quatro alunos fizeram pequenas oficinas com a Fernanda, que trabalha no Lab. E, a partir disso, com a ajuda dela, elaboramos um roteiro e fizemos as audiodescrições nas apresentações. E, de novo, isso está acontecendo esse semestre. Além disso, a gente tem uma parceria com o TIOS, que é a Central de Tradutores e Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, aqui da Unicamp também, que é como a gente consegue uma pessoa intérprete de Libras para poder estar com a gente nos espetáculos. Então, a Unicamp fornece uma certa...
suporte.
Um certo suporte para que tenha, mas ainda é escasso e que precisa que mais pessoas conheçam e que tenha um investimento melhor nessas áreas que também estão um pouco mais afastadas da realidade.
É bom lembrar que esses lugares, eles servem a princípio de suporte para o estudante. Então, se ingressa um estudante que necessite de língua de sinais ou um estudante que tenha baixa visão, seja cego e precisa do material adaptado ou da audiodescrição, ele já tem esse trabalho. Quer dizer, quando vem um festival, um seminário, é tudo trabalho extra. Então, são poucas pessoas que estão dando conta de um trabalho enorme. Então, a gente só tem a Fernanda, uma única audiodescritora para toda a Unicamp. É complexo, da mesma forma que tem pouquíssimos intérpretes de Libras também dentro da central. Então, seria interessante que esses lugares pudessem ser fomentados com mais bolsas, como eles estavam fazendo a formação dos Sim. alunos, para que eles pudessem estudar, aprofundar e crescer e aumentar a geração não só de emprego, mas de um trabalho que possa ser levado para as outras instâncias, que não só a área educacional, que já tem uma demanda grande dentro da universidade.
Sim, com certeza. Eu tenho uma pergunta, assim, porque para mim acessibilidade é uma coisa nova, então, e daí eu queria perguntar para vocês como que é montar a audiodescrição de um espetáculo? Como que é esse processo de acompanhar ensaios e como se é escrito, se você pega e vai escrevendo e o texto, ou se você pega visualmente e tem um feeling na hora de descrever o que está acontecendo na hora. Como que é? Porque, para mim, eu acho muito legal. Eu já ouvi uma vez um espetáculo com audiodescrição, com pessoas que estavam testando, e, para mim, foi uma outra experiência, assim, mas eu sempre ficava meio... Eu fiquei em dúvida se era uma coisa que estava sendo ali na hora ou se estava... Qual o nível de roteiro que essa pessoa da audiodescrição faz antes? E também é de Libras, né?
Sim, é diferente, né? É bem diferente. Primeiro que a Libras é uma língua. Uhum. Como é uma língua, é como uma tradução.
Simultânea.
Como se tivesse, exatamente. Então, ela, a princípio, seria ótimo se ela tivesse um roteiro, uhum. como qualquer uhum. intérprete, porque ele vai saber do tema, do assunto, não é? E principalmente por terem palavras específicas. Então, se é uma conferência, se é algum lugar, principalmente acadêmico, ele vai ter algumas referências no vocabulário difíceis de serem traduzidas. Então, sempre ajuda se a gente tem um pré-roteiro para o intérprete. Mas isso não quer dizer que ele precise desse pré-roteiro, ao contrário da audiodescrição. A audiodescrição, ela poderia ser feita em aberto ao público na hora, mas não é a mesma qualidade. Então, o importante para a audiodescrição é que, sendo um espetáculo de artes cênicas, teatro, circo ou dança, que esse material possa ser gravado e mandado para o audiodescritor para que ele possa ser estudado. Depois que esse material é estudado, o audiodescritor vai assistir um ensaio próximo, um ensaio geral, já com um pré-roteiro. Sim. Então, ele já fez um mapeamento do que ele viu e, de preferência, que sejam os mesmos intérpretes, porque, às vezes, o intérprete muda. Então, você imagina, você fez a descrição de um intérprete, uma pessoa de pele branca, e aparece um negro. E aí você baixou o olho e não viu que mudou. Então, assim, esse cuidado do ao vivo com o teu roteiro também é importante, porque Sim. isso pode acontecer. E eu já vi barbaridades, né, da pessoa não ser cuidadosa, de estar atenta ao que estava lá e só ficou presa ao roteiro dela. Então, o roteiro prévio é muito importante, mas o ao vivo é que é emoção, porque as coisas acontecem ao vivo e não é errado ou certo, na verdade. É porque é imprevisível. As artes cênicas é uma arte efêmera. Ela Sim. é uma arte imprevisível. Diferente de um cinema, que você faz um roteiro, quando você vai gravar, você pode repetir várias vezes, até que você encaixe a fala dentro daquela filmagem, né? Então, tem a questão do ao vivo, mas tem todo um preparo. E eu acho importante ressaltar que muitas pessoas que fazem a audiodescrição das artes cênicas não é de artes cênicas. Não é um ator, não é um bailarino. Então, a nossa intenção, pelo menos a minha, eu tenho a formação em dança, é que eu difunda e cresça com mais pessoas que são do campo das artes, que têm um vocabulário. E aí ela vai aprender a fazer a audiodescrição. Porque quem é audiodescritor e não conhece de arte, ele vai ter que aprender dois temas: a audiodescrição e sobre artes cênicas, ou sobre teatro, ou sobre exposição, ou fotografia, ou sobre cinema. Porque cada uma das linguagens das artes já exige bastante, tem muito conteúdo, né? Então, a gente tem cursos que às vezes aparecem em parceria com o SESC. A gente pretende fazer pelo Laboratório de Acessibilidade um curso de formação no ano que vem, para que tenham mais formação. Porque senão as pessoas elas fazem pequenos estudos e elas já iniciam o seu trabalho, mas elas não têm ainda uma formação consistente no sentido de vivência. Não é como qualquer outra profissão. Ela precisa de um estágio, ela precisa observar, ela precisa de alguém para acompanhar. E lembrar da importância de que a audiodescrição ela deveria ser feita 100% com um consultor cego. Esse consultor é a pessoa que vai fazer o papel de receptor. Ele vai ouvir o meu roteiro ou vai ler o meu roteiro junto comigo e ele vai dar uma sugestão. Eu acho que isso está claro, eu acho que isso não está claro. É diferente de um intérprete de Libras que vai fazer ao vivo e acabou. Na audiodescrição é muito importante ter essa parceria. Então, tem o audiodescritor, tem o consultor e, às vezes, tem pessoas que só fazem roteiro e tem gente que só faz a narração. Também tem isso. Tem um perfil de voz. Às vezes, é um locutor, é um ator, uma atriz que já tem uma boa experiência na impostação de voz e aí ela pode fazer esse papel. Mas o ideal sempre é quem faz o roteiro faz a narração, porque ela está se apropriando mais fácil daquele conteúdo.
É, e traz uma sensibilidade também, né? Esse ao vivo, né?
Sim.
Me parece ser muito importante para quem está fazendo ali. Eu nunca estive nesse lugar, mas eu acho muito legal de ver que está acontecendo um espetáculo e tem uma pessoa tornando aquilo acessível e...
E para todos, né?
E para todos.
Porque é mais um jeito de usufruir da arte, né? A gente fala de fruição da arte... Você pode também fazer essa experiência em algum momento e estar desfrutando de olhos fechados, aí você abre os olhos. A gente tem que lembrar que, como é uma tradução, se você abrir os olhos durante a audiodescrição e você ficar comparando, você vai ficar pensando, eu não traduziria dessa forma.
Sim.
Porque cada um tem um conteúdo, mas é como se fosse uma leitura genérica daquele tema. Né? Então, como eu estou convertendo uma imagem em palavra... A gente tem que ser muito claro e objetivo na escolha das palavras, mas também tem a subjetividade, porque tem uma poética por trás disso.
E toda tradução é uma interpretação, né? Então vai mudar sempre de uma pessoa para outra. Quando a gente, por exemplo, tem um espetáculo, daí ele tem audiodescrição. Aí, por exemplo, o Vinícius é audiodescritor. Aí o Vinícius não vai mais fazer a audiodescrição daquele espetáculo, daí vem a Dani fazer. É feito a Dani... Faz um roteiro de novo
Não,
ou ela bebe do roteiro?
A gente bebe do roteiro e vai fazer o ao vivo. Que aí tem... Só a forma como eu coloco o roteiro já é diferente. A minha intenção, né? Tem gente que gosta de uma leitura mais asséptica, que a gente diz. Ele fala, mas isso você viu ou é algo poético? Tem gente que não gosta, mas é de gosto, é particular. Da mesma forma como as pessoas falam, mas por que você fala de cor se é para uma pessoa cega? Porque às vezes a pessoa cega, ela ficou cega. Ou algumas pessoas têm baixa visão. Então a gente tem que pensar que a fruição é para um público amplo. Né? E aí, como usufrui, é muito de como o diretor e o coreógrafo, no caso, ou o diretor de teatro, ele quer passar. Alguns, eles querem uma coisa realmente mais só descrição do visual. E outros que permitem que a gente trabalhe numa linguagem mais poética. E aí cria uma terceira obra ali, né?
Sim. E hoje a gente tem... audiodescritores que acompanham processos, isso faz uma diferença?
Faz.
Porque eu imagino que você chegar... Por exemplo, eu faço técnica, faço iluminação. E às vezes eu vou fazer a operação de luz de um espetáculo, eu chego, vejo dois ensaios antes. Para mim, tem toda a diferença se eu vejo 5 semanas e acompanho todos os dias. Isso se aplica também aqui?
Com certeza. Porque a gente se apropria de uma linguagem que o diretor e o grupo querem passar também. A gente entende a subjetividade daquele espetáculo. Então a gente consegue também passar essa subjetividade na nossa audiodescrição.
Inclusive as palavras, não é? A gente estava debatendo, né, um pouco da narração da Júlia, né, do que ela ia estar falando no roteiro. E aí eu perguntava, mas essas palavras você tirou... da apresentação do roteiro deles, de um folder, de um briefing que eles te deram, ou você escolheu essa palavra? Porque existem palavras que talvez não caibam, e existem palavras que caibam melhor. é sempre melhor usar das palavras que as próprias pessoas, os atores ou os bailarinos, estão descrevendo. E, inclusive, como eles se descrevem. Que eu estava comentando, nossa, isso é tão complexo. Como descrever uma pessoa fisicamente? Porque é uma gama de cores, porque a gente não fala de raça. A gente está falando de cor, não é? E é como você gostaria de ser apresentado. Então, existem pessoas que falam que são morenas, existem pessoas que falam que são negras. E se você vai olhar para mim, ambos são negros. Por que que um é moreno? Por que que um é negro? Ou então, uma é mais branca, outra é mais morena. E aí fala, não, eu sou moreno, mas eu tô achando que você é branco. Então, eu não acho nada. Eu sempre pergunto para que a pessoa possa, vamos dizer assim, dar um toque especial para a descrição dela. Por exemplo, a gente fez, eu fiz a audiodescrição, teve o Abrace, né, aqui, e eu fiz a audiodescrição do Zé, da performance do Zé, e ele usa o cabelo preso. E aí ele falou, eu uso o cabelo preso em coque abacaxi. Coque abacaxi, eu jamais falaria coque abacaxi. Claro que parece um abacaxi, mas... Ele falou coque abacaxi, então eu vou descrever o cabelo dele preso como um coque abacaxi. E claro que a pessoa vai ficar super curiosa para saber o que é o coque abacaxi. Então é isso que é, eu acho que é legal da poética. Você pega um pouco do que o artista traz e você traz novidades até. Com certeza as pessoas que não ouviram isso perderam, porque era uma informação super especial, né?
E traz, carrega, estabelece uma relação de respeito entre...
Claro.
Entre os trabalhos de cada um, né? A nossa mostra de verão, agora em novembro, a gente vai ter os espetáculos, vai ter audiodescrição em Libras. As pessoas que vão realizar audiodescrição em Libras são alunos? São
todos alunos da Unicamp, mais especificamente das artes cênicas. E a maioria já havia feito audiodescrição no semestre passado. Apenas uma aluna que agora está iniciando nesse processo de conhecer a linguagem da audiodescrição.
Que legal. E permanece um preparo ou agora já se tem mais estabelecido dentro do Departamento de Artes Cênicas essa equipe de acessibilidade e ela consegue se retroalimentar?
Ah, não. É sempre um preparo. A gente sempre... Porque estamos numa universidade, né? Então, os conhecimentos têm que ser disseminados também. Então, a gente sempre busca chamar mais pessoas que tenham interesse nessa área e queiram conhecer. Então, houve esse chamamento. E agora, com essa nova pessoa, ela também vai introduzir, conhecer mais dessa área. E a gente também se aprofundar um pouco mais nisso. Que cada audiodescrição que a gente faz é um aprofundamento nessa área.
Muito legal. Eu estou muito contente da gente estar fazendo esse programa. Estou muito contente da mostra ter acessibilidade e da gente aprender sobre isso e dividir isso com mais pessoas. Eu acho que é meio que isso, pessoal. Eu queria muito agradecer vocês.
Obrigado.
A se disporem a vir aqui, a gravar com a gente. Queria agradecer ao Jefferson e Otávio aqui da rádio, que sempre nos recebem com muito amor e carinho. Queria agradecer também à Mostra das Artes Cênicas, ao pessoal da produção da Mostra, ao próprio Vinícius, que é da produção da Mostra, Bia Magosso, que também estava em contato com a gente nessa parceria do programa da rádio, e a professora Alice Possani. Em breve deve estar saindo a programação da Mostra, já com todas as datas, descritas com legendas para audiodescrição ou Libras. E eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais para falar. Mais uma vez, obrigado. O programa da Mostra continua. A gente vai fazer um programa por espetáculo a partir de agora. A gente abriu com acessibilidade. E agora os próximos... Cada espetáculo que está sendo montado, a gente vai fazer um programa específico deles. Então, você que está ouvindo a gente, fica ligado para os próximos, nos ouçam, divulguem para os amigos, divulguem acessibilidade. Se você conhece amigos, pessoas que são desse público, mas que precisam desse recurso, divulguem a mostra. Também ouçam os nossos próximos programas. E a gente se vê no próximo programa. Então fica aqui um grande abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado, Vinícius e Dani. Eu já estou prolixo no final desse programa. Tchau.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.